Bom, nós então vai conversar, nós temos um chumbo para conversar. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta ou perguntas antes, fica à vontade. Porque de... não vai fugir do tema. Porque o tema é sempre, vamos dizer assim, o mesmo, né? Então podem perguntar o que quiserem. Aliás, se for para eu falar sozinho, eu vou embora, viu? Eu gosto de conversar com as pessoas, não deu de ficar falando. Então, se alguém quiser pode perguntar alguma coisa. Você não tinha um monte de pergunta para fazer para eu?
Eu?
É. Então, comece a desfiar o rosário. Aliás, antes disso aí, eu fazia uma pergunta. Todos aqui acreditam em espírito? No espírito vivo, depois da vida? Todos aqui acreditam em reencarnação? Então tá certo. Isso é importante, né? Porque é a partir daí que nós conversamos. Se não acredita, não tem nem por que nós conversar, né? Mas se vocês aqui sim, é importante. Então, vou fazer outra pergunta para começar. O ser humano se considera o ser expoente do planeta, mais importante do planeta. Não é isso? Todos os outros servem a ele. Por que o ser humano se acha tão especial? O que que o ser humano acha que ele tem essa importância dentro das coisas, dos elementos do planeta? Alguém sabe me responder?
É porque ele fala, né? O ser humano fala, os animais não falam.
Os animais falam, entre si.
Sim, outra
língua. Você não entende a língua dele. É a mesma coisa que se pegar um americano e trazer para cá, você não vai entender. Mas eles falam, não é por isso. Por que que o ser humano é vamos dizer assim, o melhor do planeta?
Eu acho que
porque
ele não conhece dentro do planeta os melhores
do que ele. Tá certo. Mas por que ele se acha melhor que o animal? Por que ele se acha melhor que as plantas? Por que ele se acha melhor que as ossas?
Porque ele tem a ilusão de controlar a vida e ter o poder.
A ilusão de controlar a vida e a ilusão de ter o poder sobre as outras coisas. Isso é uma hipótese, mas na verdade ele só tem essa consciência por quê? Porque ele tem o raciocínio. O ser humano acha que ele é melhor que os bichos porque ele é capaz de raciocinar. Já o bicho não. Tá certo? O que é o raciocínio? Alguém sabe me dizer o que é raciocínio? Vocês raciocinam, né? O que é raciocinar? Qual a diferença entre o bicho e o ser humano? Ou seja, qual a diferença de você ter o raciocínio ou você não ter um raciocínio?
Não ter um raciocínio, tu acha que é instinto.
Sim.
O raciocínio, tu reflete sobre...
Não, o instinto não é raciocínio. O instinto, ele é inteligência. Mas a não é uma inteligência racional, ou seja, que raciocina. O que quer dizer ser racional, ser inteligente? Ser inteligente no sentido de ter raciocínio. O que é ter raciocínio?
Pensar
sobre alguma coisa. O que é pensar sobre alguma coisa? Como é que você pensa? Veja a dificuldade. O ser humano se considera melhor que os outros porque tem o raciocínio. Mas ele nem sabe o que é raciocinar.
Pensar no que vai fazer,
pensar como fazer. Mas como é que você pensa o que vai fazer?
Bom, se eu botar o dedo na geladeira, eu vou queimar meu dedo, né?
Perfeito. Isso é um raciocínio. Se você colocar o dedo na vela, você vai queimar o dedo. Por que que você sabe que vai queimar o dedo? Porque é fogo. E daí? Por ser fogo ele queima? Porque você tem a informação de que fogo queima. Você tem a informação que dedo pega, queima. Então você junta uma coisa com a outra e aí você tira uma razão ou uma informação ou uma verdade. Raciocinar é isso, é comparar informação para chegar a uma conclusão. Isso é o processo raciocínio que o ser humano tem e que o bicho não tem. Como ela disse, o bicho segue o instinto. Se o instinto dele for botar a pata no fogo, ele vai pôr. Ele não analisa, não compara para descobrir os perigos que é ele colocar a pata aqui em cima.
Mas o bicho que colocou uma vez não vai tomar cadeirão.
Porque aí o instinto já diz para ele, ele queima. Mas a primeira vez ele coloca. Você não coloca nem a primeira.
Mas
se não tem a informação da primeira vez, ele vai colocar. Ou seja, se você não tiver com o que comparar, você vai fazer. Então, essa coisa do que comparar é, vamos dizer assim, a coisa mais importante da sua vida. Porque é através desse sistema de comparações que você vive a vida, que você raciocina a vida. Está certo isso? Essa, vamos dizer, é a base da sua vida. É o que serve como guia para a sua vida. É aquilo que lhe guia. É o que você tem como informação que você vai comparando a cada acontecimento ou acontecimento com o que você tem e aí você chega a uma conclusão. Ficou claro isso? Está certo isso? Aí eu pergunto, será que existe só uma base de comparação? Ou seja, existe apenas uma forma de raciocinar? Existe apenas um conjunto de valores para raciocinar?
Não.
Conjunto de valores é variável.
Mas a forma, o processo é o mesmo.
Mas a sua vida dependo da sua base de valores. É aqui que você determina como você vai viver. Concorda com isso? E essa base de valores depende do quê? Deveria depender do quê? Depende da família, depende do meio social, e deveria depender do quê? Das suas queixas. Você disse que acredita em alguma coisa. Eu comecei perguntando, todo mundo acredita em si? Sim. Todo mundo acredita em reencarnação? Sim. Isso deveria servir a vocês para formar essa base de informação que vai zelar uma forma de viver. Quem não acredita em espírito, quem não acredita em reencarnação, tem outra base de informação e deveria viver diferente daquele que tem essa base de informação.
Mas o que leva um planeta para pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam? Por que essas pessoas estão vivendo juntas no mesmo lugar se elas acreditam em coisas diferentes? Né?
Grande pergunta. Porque o Cristo nos disse que o maior ensinamento ao qual você tem que se entregar, de corpo, alma e espírito, é o amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este próximo foi perguntado ao próprio Cristo, quem é o próximo ao qual nós devemos amar? E ele respondeu com a historinha do bom samaritano. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? O problema é que para vocês, samaritano quer dizer uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda o outro. Mas no tempo da historinha do Cristo não era isso. No tempo da historinha do Cristo, samaritano eram aqueles que eram do povo da Samaria. Quem nascesse no povo da Samaria era o samaritano, assim como quem nasce no Brasil hoje é o brasileiro. E ele está nessa história porque esse samaritano, ela, o povo samaritano, era inimigo do povo judeu. E aquele que é atendido na historinha era o judeu. Então o samaritano socorre um judeu. E com isso que se ensina quem é o próximo. Quem é? O seu inimigo. Então amar ao próximo como a si mesmo é amar o seu inimigo como você se ama. E inimigo não é só aquele que você combate com armas, combate guerra. Inimigo é aquele que pensa diferente de você. Então é por isso que o planeta é composto de pessoas que têm bases diferentes. Porque quando ele tem uma base diferente, ele é seu inimigo. E aí surge a oportunidade de você amar. Então é por isso. Se fosse tudo igual, não haveria como ser, vamos dizer, colocar em parte com o ensinamento.
Então nós viemos para viver esse ensinamento.
Perfeito, é por isso que vocês não são todos iguais. Se fossem todos iguais, não teriam como colocar em paz com o ensinamento. Então com isso nós já descobrimos uma primeira coisa, que se você é cristã, se você acredita em espírito, se você acredita em reencarnação, você começa a descobrir a primeira coisa que deveria servir de base para você, para compreender a vida. Aquele que é diferente de você está ali para lhe dar a oportunidade de amar. É assim que vocês raciocinam quando encontram alguém diferente de vocês? A conversa hoje é exatamente isso. Que adianta você se dizer cristão? Que adianta você se dizer espírita? Se você não tem uma base de raciocínio, ou seja, se você não tem elementos para julgar, para viver a vida, que estejam fundamentados naquilo que dizem que é que diz.
Não podemos mudar ninguém, né?
Sim, Cristo ensinou isso. E a primeira coisa que nós fazemos é educar.
É o que mais a gente faz.
Hã?
É o que mais a gente faz.
É, porque julgar é justamente o próprio processo de você dar um valor a alguma coisa a partir de uma base, é um julgamento. E quando nós falamos isso, nós explica uma coisa que eu achei. Acho que vocês nunca devem ter ouvido falar. Reforma íntima. Aqui nunca ninguém ouviu falar em reforma
íntima.
Já, o meio espírita é o que mais se fala, concordo. Mas nunca ninguém lhe disse o que é fazer uma reforma íntima. Só diz que você tem que fazer. Mas ninguém lhe diz o que é fazer. É forma íntima, é isso. É mudar essa base de raciocínio, porque ela está no seu íntimo. Mudar para quê? Para aquilo que foi ensinado pelo mestre que eu acredito. Cristo, Buda, Krishna, Maomé, o Espírito da Verdade, não importa quem. Você promover a reforma íntima é você passar a viver com aqueles valores que você diz que acredita. Aquilo que está na Bíblia, aquilo que está nos livros do Krishna, do Buda, enfim, aquilo que você acredita. Porque quando você diz que acredita, mas não tem uma base para raciocinar a partir daquilo, o que que acontece? Hã? Não, é outra coisa pior. Quem é aquele que faz, diz uma coisa, diz que acredita numa coisa, mas não vive como ele diz que acredita? Pouquinho. Este é que é o problema. Veja. Ninguém é obrigado a fazer reforma íntima. Ninguém é obrigado a acreditar nos ensinamentos. Ninguém é obrigado a acreditar nos ensinamentos do Espírito da Verdade. Mas a partir do momento que você diz, eu acredito, aquilo tem que promover alguma mudança em você, senão não adianta nada. Não dá mais para você ser a mesma coisa que você era antes, ou você ser a mesma coisa que são aqueles que não acreditam. Senão você não fez nada, você só tomou conhecimento. Esse processo é tão importante que o Cristo nos deixou bem claro. Deus julga a intenção de cada um. E a intenção está justamente nessa base de raciocínio. É ali que você usa a sua intenção. Então é por essa forma que você lidar com aquilo que você acredita, que você será julgado. Por isso os espíritas falam, e falam com muita propriedade, da necessidade de fazê-la de forma íntima. Mas o problema é que ele só fala, ele não diz o que mudar. E aliás não muda nada. Porque se você pegar o livro do Espírito e você pegar a doutrina espírita, são duas coisas completamente diferentes. Porque tem coisa que está aqui que não te fala. Por exemplo, a doutrina espírita santifica a mãezinha que morre e depois fica tomando conta do filho que está aqui. E o livro do Espírito diz que sim, isso acontece. Quanto menos elevado, mais ela fica aqui tomando conta. Então aquela santa mãezinha do livro do Espírito, na verdade, é o obsessor. Outra coisa, nós temos que amar, socorrer a todos, amar a todos. Vocês com certeza já viram palestrantes pedindo para ir no Deus ir no asilo para ajudar os velhinhos, no orfanato para ajudar as crianças, no hospital para ajudar os doentes. Mas vocês nunca viram dizendo: Senhor, vai lá na casa do Ico, que tem a sua família estabilizada, e ajuda ele. Porque ele não precisa. Porque Ico ele já ganhou o reino do céu. Então é isso que nós vem conversando e vem falando sobre reforma íntima. Reforma íntima é isso. O que eu acredito? O que eu acredito tem que passar a ser um fiel da balança para que como eu vou ver o mundo. Porque aí eu estou sendo coerente. E volto a dizer, não importa do que você acredita. Não tem um certo ou um errado. O que importa é que você tem que ser fiel a você mesmo. E não fiel aos outros. Porque, na verdade, vocês não mudam a sua forma de pensar, porque senão o outro vai falar de você, vai lhe criticar, vai lhe acusar. Então, para não, vamos dizer assim, não ir contra o mundo, você diz que acredita numa coisa, mas acaba vivendo outra completamente diferente. É muito difícil você ir contra o mundo. É preciso você fazer uma coisa muito interessante. Ousar. Ousar ir contra o mundo. Mas não é um ousar de enfrentar com faca. De tentar provar que você está certo. Mas é um ousar no sentido de você dizer: olha bolas, eu acredito em mim. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Então eu preciso ousar me assumir, mesmo que o mundo condene você. Então ousar, sem isso você não faz nada. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é você não querer ser igual aos outros. Porque o Buda diz assim: você é herança de você mesmo. Você vai ser aquilo que você fizer de você. Se você não for convicto com você, você vai ser igual aos outros. Quem é igual aos outros tem o mesmo fim de todo mundo. Se você não for diferente, você vai ter o mesmo fim. Então é preciso olhar e ser extremamente egoísta. Parece engraçado, né? Dizer que o excesso de si é egoísta. Não egoísta no sentido de querer o que é dos outros, mas egoísta no sentido de pensar em você antes de qualquer outro. Se você não for egoísta no sentido de pensar em você mesmo antes dos outros, você não consegue nada. Leva você a algum lugar, é por causa disso, vamos dizer aqui, que aquela outra pessoa vai se tratar melhor? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Dentro do mundo moderno, os pais saem para trabalhar de manhã cedo, voltam para casa de noite, muitas vezes o pai fica até mais tarde para poder conseguir trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para dar para o filho, para fazer para o filho, para botar o filho na escola, para dar coisas. Quando o filho quer, o que o pai ouve? Você foi um pai ausente. Adiantou? Olha, é aqui, aí sim, você pode balancear, cumprir o seu papel, trabalhar no seu horário de trabalho, acabou o trabalho e foi para casa. Mas o problema é justamente querer fazer a mais, sem fechar isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, você. Verdadeiro amigo não é aquele que, vamos dizer assim, se magoa para não magoar o outro. Porque quando você, vamos dizer, se magoa para não magoar o outro, você está dando àquela pessoa uma certeza, um critério de bom no que ela fez. Ela vai acabar magoando o outro. E esse outro vai ser muito mais impiedoso do que você seria por ser amigo. O verdadeiro amigo é aquele que diz, olha, não é o caso de chefe. Você me magoou. Eu não gostei. Sou seu amigo, continuo sendo seu amigo, mas repente isso. Mas o lixo é que é preciso ousar-lhe. Ousar, porque veja bem, você acredita que você é empírico, você acredita em reencarnação, ou seja, acredita que está encarnada. Por acreditar que está encarnada, você obviamente tem que acreditar que precisa fazer o trabalho da reforma. Para você, quando você faz isso, você fica bem com quem? Não. É só ele que você está tocando para não magoar os outros.
Mas diz que a gente não magoa ninguém. Quem se magoa é a pessoa. A gente fala o que pensa que a pessoa se magoa. Por que que isso?
Isso eu nem falei agora, para depois nós vim entrar nessa coisa. Justamente para explicar a base do valor das coisas que você vive a vida. Se você acredita nisso, você não é o outro. Você não pode se sentir magoado por nada. Porque se você acredita isso, e alguém vem e fala alguma coisa, e você se sente magoado, você vai dizer, pera aí, fui eu que me senti. É. Não é o outro. Essa é a prática da coisa. Mas quem não acredita vai achar que foi você. É o que eu disse. Esta base lhe faz vê-la. Sim, mas você acha que você não é. Você acha que você que pensa. Você acredita naquilo que você pensa. Então você não é.
Mas eu vejo de outra forma. Como eu sou muito verdadeira, algumas vezes, amigo, há 10 anos depois, tendo mesmo amigo, ele quer assim, ah, que bom que me falou que não
é. É, porque nós não experimenta, não ouja falar, aí não sabe o que pode acontecer lá na frente. Com certeza você perdeu, não amigos, você perdeu muitas pessoas do lado, porque o verdadeiro amigo não vai embora. Pelo contrário, ele, se tem a amizade, ele vai agradecer se ter ajudado ele. Mas tem mais um detalhe nessa história que nós já vai falar. Ficou claro? Então, você precisa pensar em você. Porque se você não estiver bem com você, nada resolve. A moça levantou a questão do outro aqui. Eu quero colocar uma coisa primordial para qualquer ponto da reforma íntima. Você precisa fazer a sua reforma. Certo? Então não se preocupa com o outro. Não se preocupa se o outro está se mudando, se o outro está se reformando. Cada um precisa fazer a sua parte. Esse é o segundo detalhe. Aquilo que você acredita, aquilo que você tem como base para a sua vida, só serve para você. Não serve para mais ninguém. Não dá para você ensinar nada aos outros. Por quê? Porque há uma diferença entre bem e bom. O bom é aquilo que você gosta, aquilo que você acha certo. E cada um possui um conjunto de bom diferente do outro. O que é bom para você pode não ser bom para o outro. Então, o trabalho da reforma íntima é o trabalho da análise deste conjunto de coisas com uma única certeza. É o meu conjunto. Eu acredito nisso, então eu tenho que colocar em prática. Não. Não dá para cobrar isso de ninguém. Porque não existe um conjunto certo. Existe o conjunto de cada um. Cada um possui um conjunto de valores individuais. Por quê? O que é esse conjunto de valores? O que é essa base de raciocínio? É a prova. A prova que você vive durante a encarnação. Tudo aquilo que você acredita, só você acredita. E é a sua prova. É aquilo que você, como espírito, antes da encarnação, pediu para viver. Ser fiel a este conjunto é ser verdadeiro na sua prova. ter aquilo e viver de uma forma diferente, eles vão passar na forma. Vocês mesmo falam que é preciso ação, pela ação se reconhece o bom e vivo. E ação não é simplesmente o ato de agir, mas é a ação dentro da coerência com aquilo que você diz que você pediu. Não adianta você agir simplesmente, adianta você ser coerente com aquilo que você diz que você pediu. Aí você está, vamos dizer, colocando em prática aquilo que você diz que é o certo de fazer. Se você não coloca em prática, o que adianta você saber? O que adianta você conhecer? A você já deve ter ouvido, quem já ouviu eu já deve ter ouvido essa história. Mas o que é? Quem é a pessoa mais culta do mundo, que sabe mais coisa? Então, o que tem ali dentro de sabedoria, de cultura, é muita coisa. Mas como aquilo não vira ação, só serve para quê? Teia de aranha, poeira. Sabedoria não é conhecimento. Mesmo que você só saiba uma coisa, se você pratica o que sabe, você o sabe. Então, ser sábio é você praticar aquilo que você sabe. Não é só saber. E esse é o outro grande problema do trabalho da reforma aí. Ensinar a vocês que a reforma íntima é conseguida através de estudo. Isso não é verdade. Reforma íntima não é estudar. Até porque você vai se aproximar da realidade espiritual através da reforma íntima. Seria muito engraçado, um espírito sai da realidade espiritual, vem à carne para uma realidade ilusória, para aprender a servir. Não, ele já sabe, ele veio aqui provar o que ele aprendeu antes. Então sim, é preciso você ter informação. Mas ter informação não é estudar, é ter uma informação e dizer, ah, é isso. Então agora eu vou praticar isso. Praticar o quê? Praticar que as minhas ações estejam coerentes com aquilo que eu digo que eu aprendi. Que eu aprendi. Isso é o processo de reforma. E para isso você não precisa decolar nada. Não precisa saber, não. Ficou caro. Estou falando tão bem aqui que não tem nenhuma pergunta. Está
certinho?
Olha, e se o preto velho tem, eu não sei. No meu caso, tem alguém com papel aqui e eu estou lendo. Então não acredite que eu sou sábio, não, porque eu só estou lendo o que mandaram falar aqui. Agora, sobre o que se pratica aquilo que você pediu? Onde se pratica? Mas aonde você pratica? É todo momento, mas todo momento que acontece o quê? toda situação. O que é uma situação? É uma relação de você com outra pessoa ou outra pessoa. Ou até com a imagem ou com outros objetos. Mas é sempre uma relação de você com alguma coisa. Esse é, vamos dizer assim, o campo de trabalho. O trabalho é onde você tem que se relacionar com as coisas deste mundo. Então veja, e você precisa se relacionar dentro dessa sua queixa, vamos dizer assim. Aplicando a essas coisas do mundo valores inerentes àquilo que se diz que acredita. Você diz que você acredita que é o espírito. A partir daí, quem são as outras pessoas que você acredita? Você diz que você acredita que você é o espírito. Que o ser humano é um espírito. A partir dessa sua queixa, quem são os outros seres humanos?
São espíritos também, né?
São espíritos também. É esse o valor que você dá à outra pessoa? Ou você coloca rótulos nas outras pessoas? Este é bom, aquele é mau. Aquele é homem, aquele é mulher, aquele é peso, aquele é banco.
Aquele é minha família, meu filho.
Aquele é da minha família, aquele não é. O que adianta você dizer que você acredita que todo ser humano é um espírito, se quando você se relaciona com outro ser humano, você não vê um espírito dele? E o que é ver o espírito nele? É retirar tudo que você acha do outro. Porque o que é o espírito? O espírito. Não existe espírito gordo, não existe espírito magro, não existe espírito feio, não existe espírito bonito, não existe espírito débil mental, espírito chão. Não existe nada, só existe espírito.
Mas tem bons ou ruins.
Hã?
Tem bons ou ruins.
Não, não existe espírito ruim.
Existe inferior.
Existe espírito com uma compreensão diferente da sua. E porque você não gosta, você diz que ele é ruim. Quem é? Vamos. Justamente para formar essa base, vamos entender quem é o espírito mau. Quem é o espírito que faz maldade que há a outro espírito? Quem é?
Inferior, que não evoluiu?
Espírito inferior, espírito que não evoluiu. Tá certo. Mas quem é esse espírito?
Fazem maldade
em
outras pessoas.
É o filho de Deus.
É um irmão
nosso. Já começa por aí. Você está chamando o filho de Deus de mal. Você acha que Deus vai gostar? Você gostaria que chamasse seu filho de mal?
Não.
Ele também não. Já começa por aí. Segundo detalhe. O que que ele tem de diferente de você?
Não.
Gosto. Ele gosta de uma coisa, você gosta de outra. Terceiro detalhe. Por que que esse espírito é capaz de fazer mal a um e não é capaz de fazer mal a outro?
Talvez numa encarnação passada, aquela pessoa tenha feito mal a ele.
Quem se fez mal a ele? Necessariamente não precisa se fazer mal a ele. Na verdade, porque mas dentro desse pensamento que você colocou, na verdade, porque cada um que recebe precisa receber. Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então começou por aí. Ele é seu irmão, filho de Deus. E não pode fazer nada que você não mereça. Porque senão Deus não vai deixar de fazer. E se ele faz? É porque Deus mandou fazer. Porque é Deus lidando de acordo com a sua obra. Com aquilo que você precisa. Então o problema não é o espírito mal. O problema é você ver mal no espírito. Porque é isso que acaba lhe fazendo merecer receber o mal. Pia, pergunta, e queixe ele, é forma íntima, é um processo seu com você, ele está com Deus. A Pia uma vez disse para eu assim, Joaquim, as igrejas evangélicas são ruins. Eu disse, Pia, se tem gente que vai lá e consegue o que quer, tem. Tem gente que sai com saúde, tem. Tem gente que consegue resolver problemas, sim. Então a igreja é boa. Ela disse, e um pastor que rouba o dinheiro? Diz que é entre ele e Deus. Esquece. Como havia que o texto da Madre Teresa de Calcutá que dizia, tudo no final é entre você e Deus. Então o problema não é se ele vai receber ou não. O problema é como você vai receber. Ouça isso. 155, filha. Olha, quem quer entender de forma íntima tem que conhecer isso aqui.
Como se houvesse para fundar um
livro? Não, 155. Não, não é esse. Estou falando de água. Que anjos ou demônios têm o tipo de espírito?
Peraí, porque eu gosto de ter.
Ó.
Tem que achar. Que é anjos
ou demônio, anjos e demônio. É logo no início, aqui desse lado que eu vejo. Não, você viu? Irmão.
Então, é isso que eu estou tentando.
Tem a escala dos espíritos.
Anjos e demônios. 99,
tá? É a parte.
Não, esse, você fala da perda?
É isso. 99 é a parte. A primeira pergunta. Todos os espíritos nascem puros. É. Leia a primeira pergunta.
Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial?
A outra pergunta.
Os anjos vão percorrido todos os graus da escala?
Isso é eu.
Você quer saber?
Eu quero que leia essa pergunta, mas eu não sei o número desse aí que saiu que ele deixava.
Precisa isso tudo?
Isso, para poder assar essa, para ela entender a questão do, da reação ao que o outro faz a você. Todos os espíritos são iguais em natureza. Deus não pode criar espíritos melhores ou piores. Vou dar um exemplo para você. Já que o espírito é um vidro, pense no espírito como uma lâmpada. Uma lâmpada de 100. Todo espírito é uma lâmpada de cheio. Ou seja, possui a mesma capacidade de brilhar. Só que alguns estão sujos por fora. Então aquele brilho existe, mas não sai. Então o que você chama de um espírito mau é isso. É um espírito puro que está recoberto por algo que não deixa a pureza dele sair. O que é este algo? O que que suja um espírito? O não amor. Quando o espírito não ama, ele se suja e perde a sua capacidade de brilhar, que o brilho é o amor. Quando você critica o espírito como mal, você está sujo. Por isso é que eu disse que quando você chama ele de mal, você passa a merecer receber o mal. Porque você não está, mano. Continue.
A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Lhes impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade.
Estou todo espírito nasce puro. Deus dá a cada um uma missão, que é o que vocês chamam de encarnação. Alguns aceitam a encarnação, submissos a Deus. Ou só murmurando, falando dela, contra ou a favor. Então, nesse, aí você vai começar a entender que o espírito mau é a sua pobre. E quando você murmura contra ele, ou seja, fala mal do espírito mau, você não passou na pobre. Se afastou de Deus. Então, todo espírito é puro. Todo espírito é santo. Porque é filho de Deus. E essa tem que ser a forma como nós vivemos. Todos são puros filhos. Podem estar sujos. E eu preciso compreender, como você falou, que é o grau de elevação dele. E neste momento, eu preciso, a partir do momento que eu entendo isso, dizer que a minha forma de me relacionar com ele vai depender também do meu grau de elevação. Se eu quero me elevar, eu preciso me relacionar com ele num sentido elevado e não num sentido humano. Qual é o sentido humano? De ação física, querer que os outros mudem, querer que os outros sejam igual. Essa é a prática daquilo que você diz que é pedir. E isso que se está presente no dia a dia com tudo que você se relaciona, gostando ou não gostando da coisa. Porque os outros não estão aqui para passar a mão na sua cabeça, para fazer aquilo que você gosta. Eles estão aqui justamente para testar a sua forma de viver. Você quer ver um grande exemplo disso? Da hipocrisia. Todo político neste país é honesto, não é?
É piada. Não pode falar. É uma oportunidade. Já estamos bebendo a corda só nova.
Agora eu pergunto uma coisa.
Já que colocou os laços. Acreditaram
nele, né? Não, pior. Por que tem país que não existe político assim?
Porque a lei é cumprida.
E por que você nasceu nesse país e não nasceu naquele?
Aqui o país do
Sul.
Porque você precisa. Aí você, ó. Pegue a oportunidade de amá-lo do jeito que ele é, e que fica. Agora, na hora que o guarda lhe parar ali, você vai dar um dinheirinho para não pagar a multa. Na hora que tiver que pagar o imposto, você vai arrumar um jeito de não pagar. Isso pode, agora o governo roubar não pode.
Brasileiro,
é por isso que no Brasil é desse jeito. Por quê? Porque quem chama os políticos? Isso está em Paulo. Os governantes são escolhidos por Deus de acordo com o povo. Vocês não têm político honesto porque vocês não são honestos. É calma. Agora, então vamos começar a nós ser honestos. Isso não quer dizer que o baixinho vai se tornar honesto. Por quê? Porque aqui é o lugar de nascer, é aqueles espíritos que acreditam que a desonestidade é bom. Não é criança! Agora você pegou no ponto principal. Não adianta você imaginar que você pode mudar o mundo.
Pode mudar a chifra.
Nem mudar a chifra. O que você tem que mudar é a sua forma de se relacionar com o mundo. Tem desonestidade? Tem. Eu gosto? Não, eu não gosto. E queria que não tivesse. Mas eu tenho que aprender a conviver com a desonestidade que existe. Como? Sem criticar, sem acusar, sem xingar. Que aí é o mumular. E foi falado assim. Na verdade, é forma íntima, é isso. É uma mudança da forma de se relacionar com o mundo. Por exemplo, quem só come verdura vegetariano, quer que todo mundo seja vegetariano. Não tem o menor problema dele ser. O problema é quando ele acha que quem não é está errado. É, ele não mata, para não matar a vaca, mas ele mata o pato.
Ele fica mais forte. Ele fica mais forte.
Na verdade, tudo tem vida. Então, qualquer coisa que tu acha para comer é errado.
Mas veja, matar para comer, olha, deixa eu lhe dizer assim, na Bíblia está escrito o seguinte, na lei. Deus criou todos os animais e disse, eles estão aqui para lhe servir. Então o serviço da vaca, ele dá a carne para comer. É a encarnação de um espírito que nasce para lhe dar a carne para comer. Que vaca não serve para mais nada. Quando você não come a vaca, você está desonrando a encarnação da vaca. Mas o problema não é o chefe, não é estar certo ou estar errado. O problema é a forma de você se relacionar com o mundo. Quando você acha que só o que você faz. Isso é a reforma íntima. E é isso que precisa ser colocado em prática quando nós lemos o ensinamento de qualquer mestre. É no sentido de dar ao outro o direito de ser, está e fazer o que ele quiser.
Problema dele, né?
Eu não tenho nada a ver com ele. Um dia perguntaram assim, Joaquim, se você vê uma pessoa com um revólver na cabeça, o que você vai fazer? Eu digo nada, você quer se matar, o problema é dele.
Mas a gente não tem que ajudar a pessoa.
Ajudar o quê? Como é que você ajuda uma pessoa? A partir do que? O que você gosta. Será que o que você gosta, o que é bom para você, é bom para os outros?
Mas o melhor então para ele é ser matado, tal.
Se ele quer, o melhor é.
Ele vai tomar destrutiva, problema.
Será que vai? Segundo o livro do Espírito, só os débil mental é que vão para. Só os que têm consciência de que estão se matando é que vão.
Quem não acredita.
Agora eu lhe pergunto, quem se suicida quer acabar com a vida?
Não,
não, nenhum suicida quer acabar com a vida. Quer acabar com o problema. Então ele não é consciente, ele está se matando, ele não vai. E além do mais, se você acredita no espírito, se acredita que a melhor coisa que pode acontecer ao espírito é voltar para o mundo dele. Então morrer é a melhor coisa do mundo.
Mas
Ela não vai ficar aqui olhando, observando. Como dizem, elas ficam.
Obsediando quem? Vamos começar. Veja, é importantíssimo justamente nessa forma de se relacionar. O que é um obsessor? Quando uma obsessão acontece? Não, não é quando der. O vídeo da verdade é o seguinte: o universo é feito por afinidade. Então, só se você tiver afinidade com aquela obsessão, é que você vai ser obsediado. Só isso. Nenhum espírito pode lhe fazer você beber se você não tiver afinidade com a bebida. Eu não poderia trabalhar com pito se esse não fumasse. Não tem como. Então veja, se não tiver afinidade, não tem obsessão. Por mais que ele tenha raiva de você. O problema é que vocês que eu falo, a doutrina espírita humana, colocou de uma forma como se o espírito obsessor fosse o demônio, o capeta, e o ser humano, o pobre santinho que está sendo obsidiado. E aí leva você para fazer uma desobsessão. Coloca você sentado, aí vem, tira o obsessor e diz: vai embora, santo, pode ir. E aí dá a maior lição para o obsessor. Aí o Cristo tem uma frase que ele diz: você expulsa um demônio, ele sai e fica, não sabe para onde vai. Aí acaba voltando, encontra a casa arrumada, ou seja, toda a afinidade ali, ele sai e traz mais chefe. Isso acontece no portão da casa de Cristo. É preciso orientar o obsessor, o filho desencarnado, sim, mas é preciso orientar o ser humano também. Olha, não é só ele que é o culpado dessa obsessão, você também é, porque você está na mesma sintonia. Se você não mudar a sua forma de relacionar-se com o mundo, você vai sofrer nova obsessão. O problema é que se ele fizer isso, não tem mais trabalho para ele. Ninguém mais vai ser obsediado, aí não vai ter que fazer trabalho de obsessão. Essa é uma nova forma de... E veja, tudo isso que eu estou dizendo para o livro de Deus. Uma nova forma de se relacionar com as coisas do mundo, que quando eu falo com as coisas do mundo, eu não estou falando só com os vivos. Com desencarnados também, com Deus também, com os mentores também. É preciso uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar com Deus. Uma nova forma que seja coerente com aquilo que você diz que é que diz. Focar isso. Então dá o tiro na cabeça da quem quer. E tem mais. Ninguém dá um tiro na cabeça. Porque aqui, quando se pergunta sobre morte, o Espírito da Verdade diz assim: ninguém morre na hora, ninguém morre antes da hora. Então, se ele tomou aquele tiro na cabeça, aquela era a hora dele morrer. Desculpa, se ele tomou o tiro na cabeça e se morreu, tem muitos que dão um tiro na cabeça e não morrem, é porque aquela era a hora. E na pergunta, na hipótese, diz pior: e Deus sabe a forma como cada um vai morrer.
Na verdade, ele não se mata.
Na verdade, ele não se mata. cumpre-se o que estava escrito para ser cumprido. Você acha que você é capaz de fazer alguém não morrer na hora que você entendeu, sabia que ele ia morrer?
Não.
Não. Todo mundo concorda com isso? Alguém aqui acredita em bala perdida?
Não.
Ela matou alguém porque ela já está achada. Ninguém vai achar.
Aquela hora dele levar aquele tiro e Deus sabia disso.
E a bala é achada, acharam na cabeça dele.
E eu vou fazer uma pergunta pior. Quem é o assassino de um ser humano? É quem puxa o gatinho? Tem três perguntas aqui muito interessantes. Na primeira, cadê essa pergunta aqui? Uma pessoa precisa morrer ao cair da escada. É o espírito que quebra a escada para ele morrer? Espírito fora da carne. Espírito que está ajudando aquele ser, aquele espírito encarnado. Ou o que eu pensamos de anjo da guarda, que não guarda nada. E lá está escrito assim, não. O espírito leva o ser humano para uma escada que ele sabe que está quebrada. Aí o Cadeco pergunta de novo. O Cadeco ela sabe, né? Aí ele pergunta de novo. Vamos mudar. Vamos dizer que uma pessoa tem que morrer porque vai tomar um raio na cabeça. É o espírito que joga o raio em cima da pessoa? Não. O espírito leva este ser humano para debaixo de uma árvore que ele já sabe que o raio vai cair, de chapado, né? O espírito leva aquele ser humano para um lugar que ele já sabe que ele vai morrer. Quem é o assassino?
O espírito.
O seu anjo da guarda. E você reza para ele me ajudar.
Mas ele está ajudando. É hora de tudo desencarnar.
Ele está lhe ajudando. Essa é outra forma de mudança na forma de se relacionar com o mundo. Tudo que lhe acontece é ajuda para você. Mesmo que você não goste. Por quê? Porque é uma ajuda para a sua existência eterna. Obrigado por eu ter tomado essa bala. Quem é o obsessor? É aquele que não vê que aquilo que aconteceu era pro bem dele.
O encarnado que é o obsessor, eu acho.
Sim, ele é o obsessor, né? Porque o outro que bate no seu carro é um safado. Não fez pro seu bem. O ladrão que entra na sua casa foi vergonha. Não fez pro seu bem. É isso que é a forma de mudar a sua forma de se relacionar com o mundo. É você ver nos outros o agente daquilo que é o bom, o bem para você. Pode não ser o bom, mas é o bem para você.
A maneira da pessoa evoluir.
É aquilo que você precisa. Olha, quem é o ladrão? Ladrão é o emissário de Deus que faz aquilo que você não tem coragem de fazer, desconstruir. Que se ensinou que você tem que desconstruir, dar tudo que é seu para os pobres, Então ele entra na sua casa estilo que você não quer dar pro pobre. Isso é forma íntima. E forma íntima não é frequentar o centro toda quarta-feira, não é participar da chopa, não é fazer feita básica. Não! E forma íntima é mudar a forma de encarar a vida. E ela é fundamentada no quê? Naquilo que você diz que acredita. Para conversar tudo isso, nós só usamos o que está na Bíblia e o que está no livro dos Espíritos.
Eu acho que principalmente seguindo o Evangelho, seguindo os exemplos de Cristo.
Se você acredita em Cristo, você tem. Nós temos um trabalho que é assim. A humanidade odeia Jesus Cristo. Porque ela diz que acredita, diz que gosta, mas se você colocar em prática, ela lhe condena. Então, na verdade, ela odeia. Ela não quer. Ela não quer praticar aquilo que o Cristo ensinou. Mas se você se diz cristão, cristão não é usar uma coetia com uma cuia. Cristão é você pensá-la a cada momento em como Cristo viveria isso. Isso é reforma íntima. E é isso que precisa ser colocado em prática. Porque sem isso, a vida vira uma hipocrisia. Ou seja, eu acredito numa coisa, mas vivo de uma forma diferente. Agora, como eu disse, por favor, também.
Mas não tem aquele ditado que diz assim, eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço?
É, esse é o ditado para poder defender a hipocrisia, né?
A gente fala o que sabe, explica para a pessoa, mas não está fazendo aquilo, né? Aí fala esse ditado aí.
É, mas na hora que você faz, você acha completamente diferente. Aí ela vem de cobrar, não, só ensinei. Não faça. Faça o que eu faço, não faça o que eu falo, não o que eu faço. Porque como eu disse para a moça, uma país é preciso de colagem. Colagem para o já. Na hora que os aviões bateram lá no prédio, e a minha tia estava no trabalho, todo mundo ali socando, solando. Hoje, que coisa horrível, ela lá. Aí a pessoa, você não está emocionada com isso? Não. Estava ali que precisava morrer na hora que precisava. Aí o que disseram que você é? Que é ela, tia?
Fria.
Quando você começa a colocar em prática isso, você vê um assassinato muito grande e você não tem uma reação, o mundo critica você, está amando você. Agora eu pergunto uma coisa: se o inferno é quente, o que é frio? Se o inferno é quente, o que é frio? O céu. Então não é melhor ser frio do que ser quente?
Ah, então aqui essa região é o céu, né?
Essa região é o céu.
Eu vou dizer que o sul é frio. Não, 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 não.
Não, mas a primeira não entrega há pouco tempo. Não tinha que inventar.
É que ela também fazia essa prova, também pensar como é que ele entrega para depois voltar para o frio.
Ou
ficar no céu.
Deu para ficar caro isso? Dá para viver aqui?
Só querer, né? Querer é poder,
não é
tão fácil.
Não, não é tão fácil.
Não é fácil,
mas tirar seu país.
Lá fora é fácil, tudo praticar.
Principalmente no mundo de hoje.
Materialismo social.
Quem entendeu tudo o que eu falei sobre assassinato? Cadê a monstruosidade de um filho, de um pai jogar a filha pela janela?
O jornal fica falando.
Quer o pai, um pai conseguir fazer isso aí. Mas ele tinha que fazer, ele tinha que fazer. Isso era o que ele veio fazer, foi isso. Esse filho encarnou para acontecer isso.
Perfeito! Exatamente isso!
Porque a maioria do povo não pensa como nós estamos pensando.
Perfeito, a maioria do povo não pensa, você pensa.
Fica tocada na hora.
Todo
mundo fica tocado. Eu já nem olho mais
televisão.
Você falou uma coisa muito interessante, a maioria não pensa. Isso é o problema da maioria. Não se pressione com ele. Viva a sua vida, tá certo? Eles não acreditam nisso, eles se tocam, esse é o problema deles. Eu tenho que viver em paz comigo mesmo, com a minha consciência. E a sua consciência vai estar em paz quando você for fiel àquilo que você diz que você acredita.
Por exemplo, digamos que tivesse sido eu no lugar daquele cara astral. Que a minha missão teria, né?
Não poderia.
É, mas assim, se eu visse uma missão de, sei lá, matar alguém, né? E na hora de eu, sei lá, eu vou
não existe assim. Se. O que veio é para acontecer.
O que vai fazer?
Eu disse que não poderia ter sido você, sabe por quê? Porque você não matou. Se você perguntar a esse pai, ele vai ter milhares de razão para ter matado.
Ter matado, ele vai ter todas as razões do mundo.
Você não tem. Então não foi. Se amanhã você matar alguém e eu perguntar para você por que você matou, você vai ter as razões. Veja, não dá para nós se colocar. Não dá para nós se colocar no lugar dos outros, porque cada um é movido pelas suas verdades. E não adianta você querer viver a verdade dos outros. Você só pode viver a sua. Você só tem que enfrentar as suas formas. Ou seja, aquilo é sinal de que aquilo era a forma dele, não é sua. Então não se pressione com isso. Se um dia você matar, aí é a hora de você repensar os seus valores. Só isso.
Se tiver que matar, eu acho que vai matar. Se
olha,
tiver que matar,
eu não vou. Ninguém pega
vai entrar na tua casa, alguma coisa. Vai ter a oportunidade de tu fazer isso.
E você não vai nem fechar.
Não vai nem
pensar. Não vai nem raciocinar se é bom, se é mal, se está certo ou está errado. Só porque, amor, ninguém pega Deus de calça curta. Você acha que o onipotente, o onisciente, o onipresente não sabia que aquilo ia acontecer? Livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio existe.
Como é que um pai...
O livre-arbítrio existe. De duas formas. O livre-arbítrio existe antes da encarnação, quando você escolhe aquilo que você quer viver. Você é espírito. Você, na pergunta 266 ali, diz assim: o espírito se torna voluntário para passar pelas coisas. Então você escolhe o que vai viver. Ali existe o livre-arbítrio. E depois que você encarna, você tem o livre-arbítrio de julgar as coisas. Se aquilo é bem ou é mal. Bem é tudo que vem de Deus. Mal é tudo que você acha sobre a coisa. Então é só você dizer: é bem, vem de Deus. Porque eu vou fazer uma pergunta. Por que que foi aquela criança atilada e não outra? Porque aquilo é o que aquele espírito precisava.
Não era o outro que precisava, era aquele espírito.
Mas ele o espírito não é uma criança. O espírito não é criança.
Ah, por que que foca? Porque você veio uma criança. Você veio um ser indefeso, pobre, coitado. Você não acredita que são espíritos? Você não acredita que são rei, que existe reencarnação? Então o que é uma criança? É um espírito reencarnado. Ele tem todo um passado de drogas que ele já fez, de besteiras que ele já fez. Então não existe espírito nascendo, começando a viver agora. São espíritos que já vivenciaram outras encarnações. Desculpa, mas isso está em qualquer literatura espírita, qualquer romancezinho fala disso. Por que que vocês não conseguem pôr em prática na vida de vocês? Porque vocês acham que o romance espírita é romance espírita. A sua vida é sua vida. A sua vida é um romance espírita. É encarnação de espírito.
Eu acho que isso aí ainda nós estamos muito ligados ao catolicismo. A Igreja Católica, acho que nós não se desligamos ainda da Igreja.
Não, vocês estão ligados ao que o ser humano quer.
Matéria, tudo que é material. Juntar caco de tudo que é jeito.
E olha, eu vou lhe dizer uma coisa.
Não é Cristina.
Cria, pergunta dois cheios.
Compra até por telefone também. Não abre a boca para você
falar. Ouça isso. Ouça essa pergunta, dois cheios.
Obrigada, minha irmã. Me ajuda.
Todos conhecem o livro do Espírito? Está parecendo que não, né?
Não parece natural que escolham as provas menos dolorosas?
Não parece natural para vocês, seres humanos, que ao escolher a prova, o Espírito escolhe a prova que doa menos? É isso que você faria, não é? Se você tivesse vamos dizer assim, o poder de construir a sua vida, você só escolheria passar por coisas que não são dolorosas para você. Lê outra aí, pode.
É imensa, pode ler.
Pode ler.
Enche esse óculos aqui.
Então fecha outra pessoa para ler.
Quem gostaria de fazer isso por mim? Pode ser?
Será que aqui não? Deixa eu pôr café para isso.
Está fazendo,
já tem. Rafaela
Camargo, tem café e avança lá. Para ele tem.
Ah, tá.
Pra ter
que
era para
pode ler.
Então parece natural que se escolham as provas menos dolorosas, pode parecer ao espírito mesmo. Logo que esse desejo muda da matéria, cessa toda ilusão. E a outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Outra passa a ser a sua maneira de pensar. Quando eu disse para você que você está preso à sua vontade humana, é porque você precisa entender que o Espírito tem outra vontade que não a sua. Eu vou lhe fazer uma pergunta a você. Você acredita em encarnação. Nesta encarnação, você nasceu homem. Você nasceu marido de uma mulher. Você nasceu pai de algumas mulheres, de algumas pessoas. Isso para você é sagrado. Mas, em outras encarnações, você já pode ter sido filho do espírito que hoje representa o papel de sua mulher. Acabou o sagrado, virou inseto. Você tem relação sexual com sua mãe. É por isso que A visão do Espírito é completamente diferente da sua, porque ele não se apega aos papéis que você representa nessa vida. Quando você começa a entender, eu sou um Espírito, eu estou encarnado, você precisa entender que há uma outra forma de se ver esse mundo. E não aquela que você está. E aí é preciso você ir se desligando dessas coisas. Porque, sabe, se você morrer maligno, você vai continuar querendo ser maligno depois da morte.
Você já lá, depois.
Poxa, que ano
vai falar. Quando a mulher morre, vai querer seguir sendo mulher toda.
É que eu estava ouvindo a fita que fala que quando morrer eu quero encontrar meu marido lá, está aí obsessão isso aí.
E será que a mulher não vai querer ficar com o marido?
Pois é, isso que eu estou dizendo.
É.
E a mulher fica chamando depois.
De repente você tem uma filha que briga que tem ciúme do pai, que briga, e depois você descobre que a sua filha já foi sua mãe. Olha a complicação, claro, que dá você acreditar nas coisas dessa vida.
Sobre a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos.
Então por que que você está preso às coisas do ser humano? Porque você quer o gozo do bem terreno. Sabe? Você quer ter uma família bem constituída. Você quer ter saúde. Você quer ter despejo. Você quer ter tudo que o ser humano acha bom. O Espírito não está nem aí para isso. O que ele quer é o gozo do bem celestial, a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. Esse é o ponto de partida da reforma íntima. Não dá para se misturar reforma íntima com uma vida secada de gozos materiais.
Tá, então um pouquinho. A diferença, então a gente deveria ter ficado no estágio de animal, de bebê, porque quando tu vai crescendo, tu tem desejo.
Mas se você não tiver o desejo, você não tem a oportunidade de fazer a reforma íntima. Porque a reforma íntima vai ser você escolher. Ou você se prende ao desejo, ou você diz, não, olha, o desejo. Meu desejo não é ir para outro lugar viver no mar.
Mas como é que uma vida sem desejo? Como? No vazio, na realidade?
Não. Não vai virar Buda, nem vai viver no vazio. Você vai viver na mente que anda o desejo e você não desejando aquilo que a mente quer. Mas a mente diz para você, eu quero ganhar saúde. Você diz assim, olha, mesmo, saúde é uma coisa importante para o ser humano. Mas como eu sei que eu sou espírito, eu não vou me depender de ter saúde para estar bem. A diferença entre o bem e o bom. Bom é ter saúde. Bem é você aceitar a falta de saúde como instrumento para você fazer a sua reforma íntima.
Mas
Eu não estou dizendo que não pode procurar um médico. Pode, deve. Eu não estou dizendo que você não pode tomar um remédio. Pode, deve, se estiver tomando. Agora, você não pode transformar em objetivo da sua saúde, da sua vida, ter saúde. Porque o objetivo da vida do espírito não é ter saúde. É a gozar o bem celeste. Compreende? Então, sim, você pode ter desejo. Agora, quando você diz que o seu desejo é a coisa mais importante para você, sabe do que você está abrindo mão? Da sua felicidade eterna. E toca de uma coisa que você vai conseguir, como qualquer criança, 2 dias depois ela não liga mais a que é outra. Porque o ser humano não quer o que ele deseja. Ele quer desejar. Então ele começa a criar múltiplos desejos e quando conquista, já quer outra coisa.
Sempre desejam, sempre.
Não, ele está bem calmo. O espírito não está nem aí os problemas da sua vida. É o contrário, quer ver? Continue.
Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar. E pronto.
Então o espírito, além de nem estar tá aí para os seus problemas, ele quer ter problemas. Poxa, me cita um problema que você tenha na sua vida, qualquer um.
Eu?
É, qualquer
pessoa.
Toda ruim da coluna, meu cachorro foi operado da coluna, eu tenho que cuidar dele.
Olha lá. Foi o espírito que pediu para ter problema na coluna. Foi você que pediu para ter problema na coluna. Vá tratar, faça o que for, mas não resmungue contra isso. Não, a esquela está feita, o cachorro também pediu.
É, o cachorro também está com medo. Eu tenho que cuidar do cachorro, o dono tem que cuidar do cachorro. Que está na cadeira de roda.
O cachorro também tem dois.
Não importa que problema você tenha, foi você que pediu. Então aí volta aquela menininha. Sabe por que, que aquela menina foi jogada pela janela? Que ela pediu a luz. Que culpa tem o pai? Se foi o espírito que levou a menina a ser jogada, e se foi o espírito da menina que pediu para ser jogada.
Porque ele não é pai, ele está como
eu sempre digo.
Ele está pai.
Está vivendo o papel dele.
É pai.
E esse papel é o instrumento do que aquele espírito pediu. E tem uma outra grande coisa que vocês não entenderam. Existe uma coisa chamada interdependência. Tudo que acontece no universo ecoa e serve para outro. Toda a propaganda que foi feita daquele A serviu como prova para vocês. Colocar em prática o que dizem que é que dita ou não. E muitas vezes que nós falou aqui que a menina pediu, a menina precisa, mas muitas vezes são espíritos que não precisam passar por aquilo e que se oferecem como voluntários para passar por aquilo para que vocês tenham sua prova. A menina e o pai.
Então, isso seria o quê? É um aprendizado, né? Mas é um
serpentijada. E chama a pova para ver se você já aprendeu. Ele te oferece. Me diga uma coisa, qual foi o maior apóstolo do Cristo? Judas. Ele se ofereceu para o papachá por tudo aquilo. Me diga uma coisa, se Judas não tivesse dado beijo, Cristo, e tivesse saído, Cristo não teria sido crucificado. Se Cristo não fosse crucificado, você teria que jogar toda a Bíblia fora. Porque na primeira reunião com os apóstolos, ele disse: nós vamos sair, nós vamos caminhar pelo mundo e no final eu vou ser crucificado. Então o apóstolo mais importante foi o Judas, porque ele fez o que precisava ser feito.
Mas isso
virou
uma prova para ele também.
Não, não, não zelou. Você está julgando ele, esquece ele. Neste caso, ele é michão. Ele se che... Leia a outra parte.
A seguinte?
É.
Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada polida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória de se lograr bom êxito.
Isso. Continue.
A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para aqueles. Para eles, dos gozos fugitivos do mundo.
Tudo isso nós já falamos.
Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, o submeterem voluntariamente.
Voluntariamente.
A todas as vicissitudes da vida corpórea.
Nenhum espírito passa por qualquer coisa obrigado. Ele se torna voluntário para passar por aquilo. Alguns se tornam voluntários pela necessidade que têm de fazer uma prova. E alguns se tornam voluntários para poder servir de povo ao Deus. Eu vou lhe contar uma história. Você falou pelo amor ou pela dor. Isso é o nome de um livro, de um romance espírita. Esse caso é real. Eu vou contar para vocês a história. Tinha uma socorrista que andava lá pelo céu. E um dia ela, quando deu conta, ela estava dentro de um quarto de uma casa. E ela disse: bom, se eu estou aqui é alguma missão, vamos ver o que vai acontecer. Neste quarto tinha um homem andando de um lado para o outro, preocupado, e a janela voltava, e uma criança. E aí, de repente, chega um carro, que é o carro da mulher dele. E aí você descobre que ele estava preocupado, porque a mulher estava casada. Ele diz: ah, ela chegou, e vai andando. Aí ele ouve os passos subindo a escada, que não são o passo da mulher dele. Ele já fica preocupado. Neste momento entra um homem com um revólver na mão. E a chocorita está lá só vendo. Aí começa a humilhar o homem. Aí diz para ele assim: você está preocupado com a sua mulher? A mulher está lá no porta-malas com dois tiros na cabeça. Choque, olha, antes de eu dar os dois tiros, eu fiz com ela o que eu quis e o que eu não quis. Aliás, fiz coisa que você nunca fez. Agora está lá no outro. Ah! dá um tiro na cabeça da criança e diz, filho, você também não tem mais. E agora eu vou matar você. Na hora que ele fala isso, o homem faz pipi e cocô nas calças. Ofesa. Estupou e matou a mulher, matou o filho, humilhou o homem, depois matou o homem. Aí chega a polícia, o bandido sai correndo, a sua corrente diz, bom, agora eu vou socorrer esse homem, esse espírito que acabou de encarnar. Aí o mentor dela diz, não, você veio aqui para socorrer o bandido, vai lá, fica aqui. Ela fica tonta, vai lá, cuida, depois volta. Aí o mentor diz para ela, você precisa defender o assassino do assassinado. Porque tudo isso está acontecendo por causa de coisas passadas. Aí o mentor diz assim, ela diz para o mentor, o espírito da mulher e do filho, quer esses que ofereceram para passar por mim. Então veja, nem tudo que é luz é ouro. Nem todo mundo que você acha que é o coitado é o inocente que ele foi.
Mas
o que
é importante para a gente saber se a gente está passando por missão ou prova?
Nenhuma. Não importa se é missão ou se é prova, na verdade você só tem que fazer uma coisa. Amar. Então não importa. Mas o importante é você entender que o bandido, que você já duas vezes perguntou, mas e a culpa dele? A culpa dele era a inocência. Culpado era o outro que aparentemente era inocente. Ele era o quedor, não que fosse assim. Então esquece de querer pensar no outro. Aconteceu com você, não importa o outro. Você precisava passar. Mas você escolheu passar. Mas você se tornou voluntário para passar.
Isso foi antes de reencarnar.
Antes de reencarnar. Por quê? Porque antes de reencarnar, a sua visão era diferente. Você sabe que precisa daquilo. Depois que encarna, aí você se prende ao lado humano e quer viver o gozo humano. Mas o gozo humano nunca tem nada a ver com a evolução de espírito.
Depois que a gente reencarna, não muda o que a gente acertou lá?
Não.
Não muda
lá. Não. Não pode.
O que a gente passa aqui, o que a gente acertou antes de vir.
Perfeito. Tudo. Desde uma topada do dedinho até o câncer.
Nada, nada pode ser modificado.
Nada pode ser modificado. Mas não é porque Deus é injusto, não, ou por isso, ou por aquilo. É porque, como diz ali, antes de encarnar, você vê a sua necessidade espiritual. E depois de encarnado, você não está nem aí com a sua necessidade espiritual. Você só está preocupado com a sua necessidade material. E ainda se diz espírita.
É que esses dias minha mãe estava comentando sobre a mãe. Quem sabe, porque como diz a gente, eu lhe viajei, porque minha mãe teve uma isquemia com 47 anos. Quem sabe se a mãe não tivesse aquele dia discutido com o vizinho, porque a minha vizinha estava com o vizinho, a mãe tinha metido na vida. Isso tudo já estava programado para ela discutir, para dar aquela tuba de pressão, e ela tem isso aí.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você tiver alguma coisa muito importante, que o seu futuro dependa daquilo que é feito, você vai confiar a missão de fazer o que é muito importante a você, a um amigo ou a um inimigo? Isso é a pergunta. Você tem alguma coisa que precisa ser feita. Se aquilo não for feito, vai lhe causar um prejuízo. Você não pode fazer. Você precisa de alguém para fazer.
Mas é um amigo.
Claro, né? Porque você confia no amigo.
É, confia no amigo.
Então, se você tiver que receber um tiro, Você vai pedir um amigo para te falar. Então aquela pessoa que discutiu com a sua mãe era um amigo.
Um amigo do passado.
Um amigo espiritual. Porque é algo necessário, algo importante, algo que você, quando livre, como fala ali, livre da influência da matéria, você sabe que ela é importante para o seu futuro espiritual. E agora, você não está nem aí para o seu futuro espiritual. Não é, não lembra, está ali escrito, é só ler. O problema é que, mesmo lendo, você não transforma isso em base para a sua forma de viver. Por isso eu disse, e ainda se diz espírita. Espírita não é aquele que vai ao centro espírita. Espírita é aquele que pega o que está aqui e transforma como base para a sua vida. Assim como cristão, não é aquele que usa a cruz, é aquele que pensa como que isso viveria. Esse aqui é o problema. Na Curitiba, na semana passada, nós fizemos uma palestra dentro do centro, dentro de uma faculdade espírita. E eu outra vez lá falei uma coisa que eu venho falando. O espiritismo, como doutrina, e como faculdade lá, precisaria ter uma cadeira, uma... como é que chama?
Disciplina.
Uma disciplina chamada como viver a vida de uma forma espírita. Porque não adianta ensinar isso para você. É preciso que ensine você a viver com isso. O problema é que depois chega lá, ele começa a defender o anseio humano. Vocês repararam? Fala daquilo, a doutrina que tem um pedacinho antes que fala.
A doutrina da liberdade.
A doutrina que se baseia na liberdade que temos.
De escolher as nossas existências.
A doutrina espírita se baseia na liberdade de escolha de forma. Não, ela acusa o bandido. Ela jamais diz para você, se você foi assaltado, é porque você escolheu ser assaltado. Isso está claro ali. Se você tem um cancho, é porque você pediu para ter um cancho. E aí vem dizer que o cigarro é que dá cancho.
É verdade. Ele não mata.
Na verdade, ninguém tem cancho porque fuma. Fuma para ter o cancho. Porque o cancho está pronto. O cancho já é para ter visto. Isso é transformar a sua vida, é colocar a sua vida de uma forma espírita. É você transformar os acontecimentos da vida numa doutrina, através de uma doutrina que diga que tudo aquilo foi forma pedida.
Escolheu.
Senão não adianta você se dizer espírita. Senão vira hipocrisia. Eu acredito no livro dos espíritos. Mas foi o bandido, o sapato que entrou na minha casa.
Ele entrou, roubou tudo. Eu vou atrás dele, eu vou pegar tudo de volta. Eu vou saber de meu filho. Ai. Ah,
então,
mas
eu acho que a gente
vai chegar no livro, né?
O Judas já disse, foi o maior apóstolo do que o
caso
pai.
Dele era missão, então, né?
O caso dele era missão. Tanto que o Quinto diz, vai amigo, faça o que você tem que fazer. O Quinto diz isso para ele.
É.
faça o que você tem que fazer. Aí vem o Papa e diz que ele é um traidor. Então não se preocupa com o que os outros fazem, porque os outros são instrumentos do que você precisa. Porque se eles não fizerem, você pode sair dessa carne e chegar lá, botar as mãos na cadeira e dizer: minha pova aí que eu não parti por culpa dele, ele não fez isso. Isso é impossível de acontecer. É, esse é o problema. E quem é o culpado de qualquer coisa? Não. Para você, quem é o culpado de qualquer coisa?
A pessoa que escolheu a prova.
Aquele que lhe fere, aquele que lhe magoa, aquele que lhe ataca. Esse é o culpado, não é?
Você é assim.
Mas é o culpado de quê? De fazer o que você pediu.
É, é a gente que pediu.
Eu costumo dizer o seguinte: se os outros só podem fazer o que você pediu, ninguém fala nada para você. Declama o que você pediu por mim. Isso vale para tudo. Isso vale para a mulher, para o marido. Isso vale para o filho, para a mãe, para o pai. Sabe, quando a sua mulher liga com você, ela não está sendo batata, não.
Viu? Oi,
filho. Ah, agora que não abusa disso.
Ah, é. Era pro seu peito,
sabe? Ela não está sendo sata, não. Ela está apenas falando o que você pediu para ouvir.
Viu?
E quando o marido não faz o que a mulher quer, também.
Também. Seja indignado.
Também. Sabe, já repararam uma coisa? Marido arrumadinho, casa, desculpa, marido bagunçado, casa com mulher arrumadinho. Justamente porque um tem o que o outro precisa. Não para mudar o outro. Não é para transformar o bagunceiro em arrumado ou arrumado em bagunceiro, mas para aprender a conviver. Viver com. O problema é que você não convive com ninguém. Só convive consigo mesmo. Só o que você acha certo é certo, só o que você acha bonito é bonito, só o que você acha normal é normal. A arte de viver é a arte de aprender a conviver, a viver com os outros do jeito que eles são. E a arte de viver do que eles são, para você alcançar, passa por esse conhecimento, pelo conhecimento de saber que eles são os leitos que são, que você pediu para viver com uma pessoa do jeito que ele é.
E depois fica reclamando.
Como nós leu na primeira coisa ali na 155, que nós leu ali, fica redundando. Isso é passar submisso a Deus. Passar a vida submisso a Deus é justamente você passar a vida sabendo que o outro é do jeito que ele é. E você está do lado dele porque você pediu para viver com uma pessoa que fosse desse jeito. E é por isso que eu digo, não é uma coisa que você falou, porque tem coisas de vida passada. Não, porque se você não precisar o que o outro vai precisar, separar dois de pinto, um encarnar aqui, o outro encarnar no Japão, não tem problema nenhum. Porque pinto não tem esse apego sentimental. Ele não, o espírito para encarnar, ele não procura outro espírito. Ele procura o espírito que vai ser do jeito que ele precisa viver. Que vai falar para ele o que ele precisa ouvir, que vai agir de um jeito que ele precisa para poder se deixar pobre. Então, Não tem outra ciência na vida da convivência. É você saber se eu estou do lado dessa mulher, se eu estou do lado desse homem, se eu estou do lado dessa pessoa, é porque eu preciso dela do jeito que é. Isso é a base para você julgar o mundo. Para você conviver com o mundo. Para você entender o mundo. Ao invés de sair por aí dizendo, não, esse não peça, esse peça, aquele eu quero, aquele eu não quero. Não.
E as pessoas que optam por não conviver, por exemplo, eu não suporto o jeito de tal pessoa, então eu não quero nem estar onde ela está, eu não quero nem conviver com ela. Tem pessoas assim, né?
Sim, sim. Essas são as suas formas mais difíceis, né? Não é para você ter que conviver, é para você aceitar que quando estiver com ela, respeitar o direito dela ser assim. Mas, além de respeitar o direito dela ser, saber que se ela está do seu lado daquele jeito, é porque você pediu para ela estar. Essa questão do efeito é interessante, não vai dar uma palavra, só vou falar sobre isso. Na Belândia eu estava falando de respeitar o poste, respeitar o direito do poste. Aí alguém me perguntou assim, mas se o outro não me respeitar? Eu digo que você tem que respeitar o direito dele não me respeitar. Porque você é que quer ter o respeito, não ele. Sabe? Tem uma coisa que vocês se enganam. Você diz assim, o meu direito começa onde acaba o outro. Mas você coloca uma marca, o meu começa aqui, quer dizer, o dele acaba aqui. Não é assim. O direito dele vai até onde for. Só quando o dele acabar, começa o seu. Mas primeiro o dele tem que acabar. Para aí começar o seu. Não é você estabelecer onde começa o seu e querer parar o dele ali. Ele tem todo direito. E só depois que ele exercer todo direito, aí vai começar o seu. Então ele tem inclusive direito de não lhe respeitar o seu direito. Não precisa ler mais que o finalzinho disso aí. Agora ele só fala que o viajante, quando está em cima, vê melhor. É um caso do espírito, quando está fora da carne vê melhor, quando está aqui embaixo vê as coisas de uma forma humana. Obrigado, viu? Ficou caro isso. Então vamos dar uma paradinha, nós a volta para vamos dizer assim, aí é matar tudo isso que nós falamos hoje, tá certo? Moça, se você puder depois deixar preparado aí um biquinho com uma música, pode ser uma Nossa Senhora, qualquer coisa, pode no final nós fazer nossa hora, né? Né, filho? Falei alguma novidade, filho? Nenhuma, né? Não tem nada que você falar,
não,
deixa
eu... Não, mas eu viajo.
Não, eu sei, né? Mas alguma novidade anos. Que eu falei os 13 anos inteiros?
Não.
Velho.
Mas aliás, parece assim, ó, que a visão do espírito, ela é tão ampla e tão diferente da visão de eu encarnada, do meu espírito e de eu encarnado. A nossa visão das coisas são diferentes.
São diferentes por quê?
Né? Então, para eu chegar a entender o que o meu espírito, em verdade, entende sobre tudo, isso é difícil, é quase inacessível.
Não, não é. Não é difícil, não é inacessível. Porque não importa o que o seu espírito, ou melhor, você em espírito,
isso.
Não importa o que ele quer. Porque ele só quer uma coisa: viver a felicidade que Deus tem prometido ao seu espírito. Ele não tem outro desejo. Então não tem nada que você precise saber o que ele quer.
O que é isso?
O que você precisa saber é que o que você quer não é o que ele quer. É chorinho. Quando você quiser uma coisa, diga, peraí, quando eu, como espírito, não quero isso. Então eu não vou me prender a esse querer. Só isso. Só isso. Não é querer saber o que o espírito quer, porque ele só quer uma coisa.
O bem.
O bem. Aproximar-se de Deus. Nós vamos falar um pouquinho desse aproximar-se de Deus daqui a pouco. Tá certo? Mas não se preocupe em querer saber tudo que o Espírito quer. Porque o Espírito só quer uma coisa. Aproximar-se de Deus. E tudo que você quer, lhe afasta de Deus. Por quê? Porque está aprisionado ao bem material. Ao gozo do bem material. Este bem material não é coisa. Mas, por exemplo, a própria união familiar é um bem material, porque espírito não tem família. Entendeu? É qualquer coisa que você achar importante para você, não é. Entendeu?